Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades para mais um semestre de muitos estudos, muitos autores, músicas, vídeos. Teremos aí um semestre muito concorrido. Para abrir os nossos trabalhos, hoje estudaremos uma obra de grande fôlego e que se estende há muito tempo, deste pesquisador inglês chamado Robert Holden. Ele tem vários projetos em andamento na área da psicologia, na área da educação. Ele tem, né, na Inglaterra, um programa de rádio semanal, mas também colabora com programas de TV. Ele tem nas mídias sociais várias contribuições. Mas para os nossos propósitos, além deste vasto trabalho que ele desenvolve, acaba de chegar ao país uma publicação da Sextante, A Arte de Amar e Ser Amado. Uma obra que traz algumas contribuições dentro daquilo que temos trabalhado no curso Afetividades. Então, selecionei alguns trechos aqui do livro que dizem respeito ao que fazemos e vamos estabelecer um diálogo, um aprofundamento nessas bases. Mas, de início, gostaria de convidar vocês para acompanhar uma canção que abre os nossos trabalhos do Geraldo Azevedo e que mostra um pouquinho do que veremos logo a seguir sobre esta questão de amar, de ser amado, das reciprocidades. Vamos então à canção.
Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente, a chama continua. O fogo vai deixar semente. A gente ri, a gente chora. Ai, 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 a gente chora. Fazendo a noite parecer um dia. Faz mais, depois faz acordar cantando. Pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois amor, oh, oh, oh. Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei. Só você, meu amor. Ninguém verá o sonho que eu sonhei. O sorriso quando acordar, pintado pelo sol nascente, eu vou te procurar na luz de cada olhar mais diferente. Tua chama me ilumina, me faz virar um astro incandescente. O teu amor faz converter loucuras, faz mais, depois faz acordar chorando pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois amor, amor.
Linda canção, Geraldo Azevedo, que serve como abertura aqui aos nossos trabalhos, para os quais vamos diretamente, e aliás, parece o desdobramento da canção do Geraldo. Neste livro que trabalharemos agora, o autor, o Robert Holden, ele inicia de uma maneira poética, muito bonita, e ele pede para que a gente imagine uma situação. Olha o que ele nos pede para imaginar na abertura do trabalho. Ele diz assim: um dia os nossos filhos aprenderão a respeito do amor na escola. Eles terão aulas sobre amor e autoestima. Explorarão o significado de dizer eu te amo. Aprenderão a escutar seus corações e serão encorajados a buscar a felicidade. Para os pais, será natural ensinar seus filhos a amar e a ser amados. Ele diz que muitas coisas acontecerão, provavelmente a sociedade se modificará muito e os pais e os filhos terão relações diferentes. E isso ele estende também para o trabalho. Quando ele trata do trabalho, ele diz assim: um dia todas as profissões vão incluir o amor em sua descrição de valores fundamentais. Os médicos tratarão os pacientes com afeto e os psicólogos mostrarão a seus pacientes como amar. Os físicos ensinarão que a divisão é uma ilusão de ótica e que a unidade é uma realidade. E aí ele segue pelas mais diferentes áreas e profissões colocando isso. Por fim, ele termina esse longo texto tratando das religiões, e aí ele diz: imagine tudo isso, esse dia ainda não chegou, no entanto, eu acredito que ele virá. Nosso mundo precisa evoluir nesta direção do amor, se quisermos ter um futuro. Todos nós somos convocados para garantir que a humanidade compreenda a si mesma e seja capaz de escolher o amor, em vez de escolher o medo. Após essa abertura, ele explica que esta obra dele, que é, na realidade seria uma meditação sobre o amor, e fala daquilo que para ele é o que há de mais importante na aprendizagem de uma pessoa. Ele diz que ele diz que toda a pessoa, toda a felicidade, toda a saúde, toda a riqueza que a pessoa tiver na vida vai ser resultado direto de uma capacidade dela de conseguir amar, de conseguir ser amada, e que essa não é uma coisa que está fora da nossa construção. Ele diz que isso é uma habilidade nossa, é natural, está gravada dentro de nós. Muito bem. Até aqui, o que ele está colocando se aproxima muito da poesia, se aproxima muito das intenções, mas como pesquisadores, nós vamos considerar agora também as dimensões de problemas, de freios, as questões de impedimentos, assim como as questões de desenvolvimento. Vamos então agora às constituições dilemáticas nas conversações com esta obra do Robert Holden, publicação de faz 6 anos que esta obra surgiu na Inglaterra. Inicialmente, ele coloca um diálogo que ele teve com uma pessoa que ele atendeu no consultório dele. E no meio da conversa, eles estão falando sobre o amor, sobre os desdobramentos do amor, a questão da afetividade, não é? E ele diz para ela o que eu vou ler para vocês, é apenas um encarte da longa conversação que eles têm. Essa conversação é importante que consideremos que ela se dá em outra área, não na filosofia clínica, portanto, certos agendamentos e certas questões podem soar estranhos, né? Mas é que a metodologia que ele utiliza é uma metodologia outra, né? Diferente apenas, não melhor, não pior, diferente. Então, lá o diálogo já vai longe quando ele coloca o que segue. Ele diz para ela assim, ó: procurar o amor é um horror. Todo mundo já passou por isso. É um estado de espírito que as pessoas vivenciaram quando esquecem quem elas são e o que é exatamente o amor. Essa busca nos leva a acreditar que nós e o amor somos duas coisas separadas. Procurar o amor é assustador. A razão porque isso é assustador, é que você tem medo de não ser digno de ser amado. Esse é o medo mais básico que sentimos e é a origem de todos os outros medos que temos. Mas esse medo, ele não é real. Você acredita nele e começa a procurar desesperadamente alguém que considere digno você de receber esse amor. Mas onde vai encontrar essa pessoa? E quais são as chances de ela gostar de você se você não se gosta? Procurar o amor é doloroso. Você busca o amor porque decidiu que não é uma pessoa digna de ser amada. Até que mude de ideia a respeito de si mesmo, sua única esperança é encontrar alguém que derrube esse julgamento que é equivocado. Então, você tenta criar uma imagem agradável para esconder sua dor, para conquistar alguém. Essa imagem sabe seduzir, sabe chamar atenção, provoca admiração, mas não é o seu eu verdadeiro. Portanto, não atrai o amor de verdade. Assim, você continua procurando, mas como não muda de opinião sobre si mesmo, tudo o que encontra é desamor, mais desamor. É difícil acreditar no amor quando se está procurando por ele. Quanto mais você procura, mais indigno dele você se sente. Você não acredita que merece ser amado, não consegue acreditar que alguém vai amar você. No fim, você começa a duvidar da existência do amor. É impossível acreditar nisso e continuar vivendo. Então, você chega a um impasse. Procurar o amor não deu certo, portanto, está na hora de tentar outra coisa. Bem, isso é ótimo. O caminho para sair desse círculo vicioso é entender o que está bloqueando o amor em sua vida. Esta parte inicial do Robert nos traz vários elementos de aprofundamento, ok? Ele se refere a, em termos universais, não é? Que muitas pessoas, quando vão buscar isso que chama o amor, elas buscam, mas elas não acreditam de fato que, pela maneira como elas são, alguém vá conseguir amá-las de fato. Provavelmente, quando isso ocorre, a pessoa se aproxima de outros, mas se aproxima considerando os próprios defeitos e falhas. Se é isso que ocorre, há muitos desdobramentos, não é? Quer dizer, a pessoa pode querer que o outro complemente isso que falta nela, ela pode querer que, junto com o outro, ela consiga resolver essas coisas, ela pode achar que, pelo sentimento do amor, ela se torna alguém melhor e, portanto, pode ajustar certas coisas. Há muitos desdobramentos aqui. Ele nos coloca, a partir do enfoque da sociedade na qual ele vive, no mundo como representação que ele tem, um parecer do que está se passando nesse momento com muitas e muitas pessoas. Essa primeira aproximação de o que faz uma pessoa procurar o amor, nós já vimos de maneira direta, de maneira indireta, em várias das aulas deste curso. Por exemplo, uma das formas que faz com que pessoas busquem isso não está fora dessa pauta de reciprocidade. Muitas pessoas não buscam isso como reparação, como aprofundamento, como composição. Buscam por outros fatores, que, aliás, às vezes nem têm a ver diretamente com o traço da emoção. Para alguns, ajuda muito saber se passa assim ou se é de uma outra ordem, não é? Mas seja como for, temos que pesquisar esses elementos. Como é que a gente faz? A partir da historicidade da pessoa. Quanto a isso, observem o que o Robert coloca da historicidade dele. Olhem, vamos acompanhar isso para ver um pouco da trajetória que o leva a considerar da maneira como ele acabou de colocar para nós. Ele diz assim: quando eu cresci, aprendi a acreditar que o meu destino era encontrar uma pessoa especial para amar e viver feliz para sempre ao lado dela. Eu morava em uma cidade muito pequena no sul da Inglaterra. Nunca me apaixonei por nenhuma das meninas de lá. Aí ele conta as várias meninas que haviam no colégio dele, mas que ele nunca teve uma aproximação maior. Mesmo aquela pela qual ele se encantou mais, ele nunca conseguiu, de fato, se encontrar com ela. Na escola, ele prossegue, nunca houve uma aula sobre o amor. O currículo era cheio de coisas supostamente mais importantes, como a álgebra, como a gramática. Então ele diz que a adolescência dele foi marcada por muitas angústias. Ele era um jovem muito angustiado com essas coisas. Quando ele ia, por exemplo, a um baile, ele disse que se sentia muito desesperado e solitário, muito infeliz. Ele gostava e ia para os bailes, mas ele não se encontrava. Ele disse que um dia surgiu a primeira pergunta na vida dele sobre o amor. Olha o que ele conta. Quando eu tinha 15 anos, descobrimos que meu pai estava bebendo muito. Apesar de ele ter prometido muitas vezes que iria parar de beber, ele e minha mãe acabaram se separando. Nós o amávamos, ele também nos amava, mas estava com sérios problemas e não se permitia ser ajudado. Meu pai continuou a beber. Ao longo dos 10 anos seguintes, ele viveu nas ruas, morrendo aos poucos, em câmara lenta, devido a uma espécie de desamor. O alcoolismo de meu pai e a depressão de minha mãe, que aqui já é uma outra história, me colocaram numa situação para a qual ainda não me sentia preparado. Eu era apenas um menino quando comecei a encarar perguntas importantes como: para que serve a vida? O que é afinal a verdade? Como é que eu deveria responder essas perguntas? Meus professores na escola não ajudavam nisso. Ele disse que foram momentos muito difíceis na vida dele, as dificuldades, e que um dia uma professora perguntou no meio da aula para ele, né, o que que ele queria, afinal de contas, estudar, o que que ele queria para a vida dele, né? E ficou pressionando no meio da turma, ele não sabia o que dizer. E aí, por fim, ele falou filosofia. Disse num rompante para ela que ele queria fazer filosofia. Então ele descreve, ele diz, meus amigos começaram a rir, o que não era a reação que eu esperava. Mas a professora não estava rindo. E ela me perguntou, que tipo de filosofia, Robert? A grega, eu respondi, desta vez representando para provocar risos, o que obtive dos meus amigos, mas não dela. Acho que qualquer um pode ser filósofo, não é necessário ter uma qualificação formal. Ninguém pode lhe dizer que você não é um filósofo. Você só precisa ter um espírito questionador e uma mente aberta, e gostar de fazer perguntas. Eu estava claramente fazendo uma porção de perguntas na fase da minha vida. Ele disse que isso acompanhou-os para sempre, não é? Ele se tornou depois terapeuta, mas ele sempre manteve esse forte movimento filosófico dentro dele. Quando ele vai estudar, então, autores da psicologia, Freud, Adler, Frankl, Erich Fromm, ele começa a notar uma coisa, várias relações. Ele discorda de Freud, quando Freud entra nessa coisa da sexualidade muito exacerbada, ele acha que não é por aí. Mas ele, em alguns momentos, ele se aproxima, ele diz, Freud mostrou que a separação é a origem dos nossos sofrimentos. Todos os nossos medos são provocados pela angústia do isolamento. Essa separação ocorre na mente como um sonho. Claro, vocês estudam filosofia clínica e sabem que em filosofia clínica não temos como dizer que todos os nossos medos são provocados por esse elemento de separação, não é? Há muitas outras raízes, etc. Mas aqui estamos sendo fiéis ao pensamento do autor para podermos aprofundar e trabalhar com o que lidamos aqui no curso de afetividades. Então, ele prossegue dizendo, o que compreendo agora é que o amor pode livrá-lo da angústia dessa separação. Ele oferece total libertação de suas ideias equivocadas a respeito de si mesmo e o traz de volta para o seu eu incondicional. Observem, a partir da historicidade do autor, como ele desenvolve isso, como como ele chega a determinados elementos como estes a partir do estudo em psicologia, através dos pensamentos filosóficos, através da vida que ele teve, o que houve com o pai dele, com a mãe dele, não é? E muito importante seguirmos esses elementos para até sabermos diferenciar como é para cada pessoa, como isso ocorre. O caminho dele foi muito extenso. Depois disso, ele toma contato com o pensamento Veda, ele lê alguns autores e então ele começa a desenvolver um pensamento próprio. Para isso, ele nos conta vários aspectos da vida dele. Um desses aspectos mostra para ele que aquilo que ele entendia como amor, aliás, não tinha nada a ver com amor. Vejam este pequeno encarte que houve quando ele era garoto na escola. Ele diz assim: "O meu amigo, Adam Green, ficou com quase todas as garotas da escola. Só que aquilo não fazia nenhum sentido. Adam era um menino que tinha espinhas, muitas espinhas. Seu cabelo era preto, era oleoso. Ele usava óculos de aros grossos e devia pesar uns 15 quilos a mais do que eu. Suas roupas eram estranhas e estavam sempre molhadas com seu suor excessivo. E ainda assim, Adam conquistava todas as meninas. A mãe de Adam era merendeira da escola. Seu pai era inglês e motorista de ônibus. Eu me lembro de uma vez em que a mãe de Adam caminhou até ele no pátio e começou a berrar: Adam, por que você diz para as pessoas que seu pai tem uma perna só? Isso não é verdade." Ele vivia inventando essas coisas, o tal do Adam, né? E aí ele conta: "Adam definitivamente não era normal e nem tentava ser. Ele não estava preocupado em criar uma boa imagem, não estava tentando ser importante ou ser legal. Quando eu tive 15 anos, tive impetigo no rosto." Sabem, né? Aquela infecção, ela é bacteriana, aliás, é muito contagiosa isso aí. E ele diz que naquela época ele ficou com a cara, o rosto muito feio, que ele tinha um medo muito grande que ia ficar com aquilo para sempre, ninguém mais ia olhar para ele, nenhuma menina ia se interessar por ele. E alguns amigos até começaram a evitar, né, enquanto ele estava em convalescença, menos esse garoto, o Adam Green. Olha o que o Adam Green disse um dia para ele: "Eu gosto desse seu impetigo, torna seu rosto bem interessante. Ele me garantiu que eu teria um diferencial se ficasse com alguma cicatriz. Um dia, eu fiquei sabendo que Adam estava saindo com uma das meninas mais bonitas da escola, então eu não resisti. Fui até ele e perguntei: 'Adam, como é que você faz isso?'" "Isso o quê?" "Como é que você consegue essas meninas? Essas meninas lindas e eu não?" A resposta dele soou como um soco no meu estômago. "É simples, Robert, eu me amo e você não se ama." Essa foi a primeira vez que ouvi alguém dizer em alto e bom som: "Eu me amo." Fiquei muito surpreso, pois afirmar que adorava a si mesmo em tese não era uma coisa boa. Era sinal de egocentrismo, orgulho, arrogância. Mas Adam não ficara constrangido ao dizer isso. Ficou claro para mim que quando ele disse "eu me amo", ele não queria dizer "eu sou mais digno de ser amado do que você" ou qualquer coisa desse tipo. Adam simplesmente se sentia confortável na sua própria pele. Ele gostava de ser ele mesmo. Será que então era isso que atraía as garotas? Adam tinha chamado a minha atenção para o fato de que eu não me amava. Ele não estava sendo grosseiro, apenas fez uma observação e ele estava certo. Minha falta de amor próprio era minha culpa secreta. Eu tentei esconder isso sendo popular, sendo bom nos esportes, tocando guitarra numa banda. Fiz de tudo para controlar as percepções das pessoas a meu respeito. Tentei ser um bom filho, uma criança educada para os meus professores, um amigo leal. Recusava diante do mais leve sinal de desaprovação ou rejeição. mas eu não tinha a menor ideia de por que eu me sentia assim. Eu não tinha feito nada errado. Eu não era uma pessoa. Simplesmente eu não me sentia digno de ser amado. Meus queridos colegas, quando eu li isso, fiquei meditando sobre tantas e tantas pessoas que atendemos nos nossos consultórios, que trazem histórias muito parecidas com essa que o Robert está nos contando da vida dele. Não é? Pessoas que fizeram esses escambos existenciais, tentaram ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, seguir uma série de protocolos, achando que com isso receberiam em troca a aceitação, que nesse caso viria de fora, o amor que viria de fora, uma série de coisas que viriam de fora, incluindo a felicidade que viria de fora com seu pacote completo. Casa, comida, roupa lavada, filhos, amor, tudo, um futuro bonito. Para alguns até pode funcionar isso, mas como terapeutas, e se nos perguntássemos para quantos de fato isso funciona? Talvez o número fosse tão pequeno que merecesse aqui uma observação e um aprofundamento, que é o que estamos fazendo. Olhem o que ele coloca páginas e páginas depois. Ele diz assim, o Robert, eu não sei dizer de onde eu tirei essas ideias. Eu tinha aprendido a condicionar o meu amor próprio a alguma situação ou a alguma realização. Eu pensava coisas do tipo, eu vou me amar se meus pais me amarem, ou eu vou me amar quando for mais popular, ou eu vou me amar depois que eu ficar famoso. Eu via o amor próprio como um efeito, não como uma causa. O amor próprio como um efeito, não como uma causa, ele acabou de nos dizer. O que acontece se educássemos nossos filhos, nós como educadores nas escolas, promovêssemos a reflexão em crianças nas quais isso pelo menos tivesse um efeito de ajuste? Não totalmente a pessoa designar isso, o que poderia acarretar certos riscos numa sociedade de homens na qual vivemos em comunidade, mas um ajuste, até para poder deliberar, até para poder a própria pessoa aprender certos mecanismos aqui de composição, de melhor posição diante das coisas. Haverá momentos em que, talvez, sim, os maiores fatores venham de fora, em outros não, não é? Mas talvez não deixar a pessoa refém disso fosse, então, uma atitude mais interessante diante do que estamos tratando. Aqui, antes de prosseguir, eu vou fazer uma primeira parada para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Após uma pausa, então, para algumas considerações, vamos seguir os nossos trabalhos, agora fazendo alguns aprofundamentos importantes. Ele nessa primeira parte, ele dimensionou o problema sobre o qual ele vai tecer uma série de desenvolvimentos. Então, ele prossegue da seguinte forma, algumas páginas depois ele diz, quando você descobre que a sua fonte de amor não está do lado de fora, você para de colocar as pessoas em pedestais e de transformá-las em ídolos. Você passa a tratá-las como iguais. Você não faz mais cena, não se esforça para ser aprovado, nem dá amor com o intuito de ganhar amor. Você ama agora, sem condições, sem fazer cobranças emocionais. Você faz boas escolhas sobre a quem dar o seu número de telefone, com quem namorar, quando fazer sexo, com quem fazer amizade e quando é hora de terminar um relacionamento. Sua capacidade de amar a si mesmo também influencia sua capacidade de ser amado pelos outros. Vamos fazer aqui um pequeno recorte nisso que ele está colocando, ok? dependendo de onde você que acompanha essa aula, e esse é um grupo muito grande, depois ao final eu lerei os nomes dos colegas que estão inscritos nesse curso, dependendo de onde você assume a perspectiva da audição dessa aula, quer dizer, se você nesse momento está num lugar existencial de mágoa, de uma recente perda que ainda machuca seu coração, se você ouve esta aula como quem está a caminho disso tudo que ele está tratando, ou como quem já ultrapassou, se você ouve uma aula dessa sobre o crivo de um ceticismo, de quem já tentou muitas vezes, e independente de tentar de uma maneira adequada ou inadequada, os resultados foram muito esquisitos para o seu padrão, etc. Dependendo de como você fará isso, o diálogo provavelmente irá por uma ou por outra vereda. Vejam, o que ele está propondo a partir do enfoque que ele dá ao amor, que é o amor para ele é aquilo que nos habita, que é difícil de definir, mas que se aproxima de um sentimento, de um modo de ser no mundo, no qual você vai em direção aos outros com, aqui são palavras minhas, com certo bem-estar. Você não precisa dar coisas para receber coisas, nem está interessado nisso. Você fica feliz só de estar com as outras pessoas. Você faz porque é da sua natureza fazer. E é bom construir juntos, é bom viver com a outra pessoa. Isso seria grosseiramente uma aproximação do que ele na obra inteira vai colocar como amor. Então, primeiro, ele enfatiza muito que não podemos colocar o amor do lado de fora. Ele não pode ter como fonte que você está bem na profissão e é reconhecido nela, que as pessoas da sua família, dos seus amigos aprovam você, admiram você. Ele diz de jeito nenhum que você pode fazer isso. Se fizer isso, para ele não será amor. Será dependência, será escambo, será outra forma de coisas. Isso é assim para ele. Lembre, a historicidade dele é bastante difícil, o que ele viveu na infância dele, seja no colégio, as vivências pessoais dele, ou com os pais, o pai é alcoólatra, a mãe com depressão. Então, ele desenvolve um pensamento a partir das vivências dele. Para ele, pelo mundo no qual ele viveu, não era uma atitude sensata, inteligente, colocar sobre essas situações a felicidade dele, o amor dele. Ele desenvolveu um outro caminho. Mas se para você, se você vive numa família na qual existe amor, se você tem amigos queridos, respeitosos, se você faz um trabalho que é bom para a sua comunidade, que retribui a você, etc. e tal, talvez para você ter um pouco de amor como fonte externa já não seria algo inadequado como foi inadequado para ele. Não é? É uma questão de você ver em que parte você está, o que se adequa à sua existência, ao seu modo de ser no mundo. Se cada um de nós é diferente, é único, provavelmente não haverá aqui uma resposta que contemple a todos nós, não é? Mas muito mais uma procura, uma demanda em torno disso. Ele está nos colocando a experiência dele, para ele é assim que isso tem que funcionar. Ele universaliza, tentando ajudar outras pessoas, não é? E nós, na filosofia clínica, fazemos esses diálogos, esses ajustes. Então ele diz, sua capacidade de amar a si mesmo também influencia sua capacidade de ser amado pelos outros. Interessante essa colocação, não é? De fato, para muitos pode ser assim. Não para todos, mas para muitos sim. Ele prossegue, quando se sente digno de receber amor, você não tem necessidade de transmitir uma imagem agradável para conquistar afeto alheio. Você simplesmente deixa acontecer. Você é receptivo, reconhece quando está sendo apreciado ou não. Você confia no amor e sabe que merece vivenciá-lo. Isso faz sentido porque você lembra que todos nós viemos do mesmo amor. Você sabe que em um relacionamento o meu amor e o seu amor são todos o mesmo, só que compartilhado. O autor nos coloca como parte de um trabalho muito amplo que ele realiza algumas premissas. Para ele é muito importante que nós saibamos quem nós somos. E ele condiciona, ele diz, olha, para você amar a você mesmo, é preciso saber primeiro quem você é. Isso funciona assim para ele. Em filosofia clínica, quando eu pergunto a uma pessoa quem você é, não há aqui uma resposta no sentido de sou uma essência, eu sou um ser que é espiritual ou que é material ou qualquer outra coisa. Não há uma resposta assim em filosofia clínica. Porque cada um de nós terá certos preceitos e constituições. Alguns são o que eles acham que são. Lá o tópico 2, o que acha de si mesmo. Está tudo praticamente ali. Outros são aquilo que sentem o que são, não o que acham. Então são mais sensoriais. Outros são aqueles que vivenciam nas suas emoções. Então já estamos falando de uma pessoa cuja identidade repousa solidamente nas afetividades. Outros nas suas buscas. Outros lá no tópico 1, aquilo que conquistaram, que construíram. Então, para sabermos quem é essa pessoa que está conosco, precisamos pesquisar. Nós não temos essa resposta. E também não temos como associar isso a amar a si mesmo. Algumas pessoas não precisam amar elas mesmas. Elas só apenas amam os outros e para elas já está de muito bom tamanho. Outras não, elas precisam ser amadas e servidas. Nesse caso, o namorado, a namorada, o marido, a esposa se tornam uma espécie de funcionário. Funcionário às vezes remunerado, às vezes não, no qual precisa atender as minhas frustrações, os meus caprichos, as minhas demandas, precisa me entender, precisa saber me respeitar. Não é? Engraçado que algumas pessoas que assim fazem se esquecem da reciprocidade, ou nem têm, é? Ou ela é tão pequena. Mesmo assim, podem aprender isso via educação, né, como uma prótese existencial, um código de ética pessoal lá para lidar com os outros, pode. Outros nunca vão aprender isso e vão trocar de amores vida fora, numa busca eterna de brigas e conflitos, porque nunca vão achar alguém que cumpra esse papel. Outros encontram pessoas que se encaixam exatamente nesse perfil de uma pessoa que vai atender, vai respeitar, independente de ser atendido ou respeitado. E aí vai. Isso não termina nunca. Os exemplos vão ao infinito. Não é? Isso é colocado aqui apenas como uma caracterização de como isso funcionaria no âmbito das reflexões no curso de afetividade dentro da filosofia clínica, que é o que estamos tratando aqui. Ele coloca vários outros preceitos dentro disso, mas para os nossos propósitos, essa ilustração está de bom tamanho. Agora, gostaria de aprofundar o tema, mas antes vamos a mais uma linda canção de Geraldo Azevedo como um prefácio ao que veremos a seguir.
Você já foi meu anjo azul. Chegamos no final feliz, na tela prateada da ilusão. Na realidade, onde está você? Em que cidade você mora? Paisagem, em que país? Me diz em que lugar, cadê você? Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em Casablanca, se perder no labirinto mito de outra história. A caravana do deserto atravessou meu coração. Eu fui chorando por você até os sete mares do sertão. Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em Casablanca, se perder no labirinto de outra história. Na realidade, onde está você? Em que cidade você mora? Em que paisagem, em que país? Me diz em que lugar, cadê você? Você se lembra, torrentes de paixão, ouvir nossa canção, sonhar em Casablanca, se perder no labirinto de outra história. Você se lembra.
Prosseguindo os nossos trabalhos, após essa linda canção, Geraldo Azevedo. Bem, temos agora alguns problemas que costumam habitar os nossos consultórios quando tratamos de questões como estas que estamos tratando aqui. O autor, o Robert, nos dá um parecer a partir da psicologia, a partir do trabalho que ele desenvolve e que tem uma forte composição poética, não é? Como ele coloca em alguns momentos. Mas o Robert nos chama a atenção para problemas também sociais, que lá na filosofia clínica nós consideramos quando examinamos os exames das categorias. Observem o que ele coloca neste trecho. Nossa sociedade, escreve o Robert, é obcecada pela paixão. É uma febre social que provoca delírio em todos nós desde muito cedo. Imagine-se de volta aos tempos da escola. Você se lembra de quantos anos tinha quando começou a conversar com seus amigos sobre namoradas? Você se recorda do que dizia? Provavelmente essas conversas eram recheadas de frases como: ah, ela é tão fofa, ela é legal, ela está olhando para você, ela está te dando bola. Imagino que você não falava muito sobre o ágape ou a bondade amorosa. O ágape aqui, para quem gostaria de relembrar, o ágape diz respeito àquelas vinculações, não é? Entre almas, entre corações, duas pessoas que se compreendem. Isso é ágape, né? É como se utilizava. Então ele disse: imagino que você não falava muito sobre o ágape ou a bondade amorosa, a menos que tenha crescido em um mosteiro. Para os muitos jovens, o amor se resume a apaixonar-se. Aí ele conta sobre os filhos dele, né, como é que ele observa isso, e então ele nos convida a refletir. Ele diz assim: imagine que diferença faria na vida das crianças se elas fossem apresentadas à eterna beleza antes de começarem a ficar obcecadas pela paixão. Considere o sofrimento de que você seria poupado se alguém lhe dissesse sobre o amor sem condições, antes que você começasse a pensar em sexo. A fixação precoce pela paixão é um sinal de que já duvidamos da nossa capacidade de amar. Quando estamos apaixonados, Torcemos para lembrar que merecemos ser amados de volta. Torcemos também para que alguém nos salve do medo básico de não sermos dignos desse amor. Em grande parte, o desejo de apaixonar-se está mais ligado a uma necessidade, à necessidade de ser amado, do que a uma vontade de amar. Por favor, considerem essa frase. O desejo de apaixonar-se, em grande parte, está ligado mais à necessidade de ser amado do que propriamente à vontade de amar. Reflitam. Observem como isso é para cada um de vocês, como isso funciona historiograficamente para cada um dos senhores. Ele nos ajuda nessa caminhada propondo algumas coisas. Ele diz, olha, a primeira coisa, o amor não é uma encenação. Ele diz que se há uma alegria nessa vida, uma delas é aquela situação na qual a gente pode se sentir bem, em paz, numa amizade sincera, num amor sincero. A gente pode se soltar, ser de fato como a gente é, está tudo bem e a gente gosta disso. Só que, para o Robert, isso não combina com uma encenação. Para ele, a encenação não dá certo, não vai funcionar. Se você está bancando bonzinho para que a pessoa te admire, seja legal com você, para que isso renda afetividade, para ele não é um caminho interessante esse aí. Então, ele já nos diz, amor não é encenação. É uma das premissas que ele coloca aqui. Né? Ele fala que quando a gente está amando, está sendo amado, e você pode ser de fato tranquilo, em paz, isso cria um ambiente de afeto, na opinião do autor. E com isso a pessoa vai se sentir segura nesse ambiente de afeto. Não haverá ali um teste de representação, onde a gente não vai precisar se transformar em nenhum personagem para ganhar um papel, para ganhar um prêmio, nada disso. Fora essas coisas quando tratamos de amor. Ele até coloca uma série de... Ele diz assim, ó, quando amamos de verdade, nós não precisamos ser extrovertidos, não precisamos ser vegetarianos, não precisamos gostar dos mesmos filmes, não precisamos ter os mesmos amigos, não precisamos defender os mesmos pontos de vista, não precisamos seguir os mesmos caminhos profissionais, não precisamos viver exatamente da mesma maneira, não precisamos ser judeus, cristãos ou muçulmanos, não precisamos ter a mesma cor de pele, e aí ele segue com a lista dele. Né? Dizendo que é completamente diferente, o que leva a uma outra premissa. Ele diz assim, o amor não é um negócio. Ele está dizendo aqui que muitas pessoas lidam com o amor como quem faz depósitos num banco. Da mesma maneira, diz que sabe aquela coisa da... É um balcão de negócios. Então, se você respeitou, você quer sim ser respeitado. O mundo já se viu. Só você tem que respeitar. Se você tem lá uma questão existencial qualquer, que você acha que foi injusto, que você deu muito mais do que recebeu, nossa, isso é um problemaço. Ele pôs, então, você não está falando de amor. Para ele, não está. Para ele, falar de amor é outra coisa. Viver amor é outra coisa. Não é um balcão de negócios. Olhem nas palavras do autor. O amor não pode ser negociado. Se alguém lhe oferecer amor em troca de sexo, pode ter certeza. Esse amor é falso. Não é amor quando um amigo diz, concorde comigo e gostarei de você. Ou se um pai declara, faça o que eu mando e terá minha aprovação. Ou quando um namorado insiste, se você me der o que eu quero, ficarei feliz. E então ele complementa, estes ultimatos lidam com medo, culpa, não lidam com amor. Podemos pedir qualquer coisa ao outro, mas não exigir nada. O amor não é uma exigência. Eu falo por mim, eu acho belíssimo isso que ele constrói. Para mim funciona, mas estou falando de mim. E não posso universalizar e querer que isso funcione para cada um de nós. Não é? Para cada um de nós isso é diferente. Precisa ver como é para você. Talvez você consiga amar e muito profundamente, mas se existir esse fator bancário, como ele coloca aqui, fator de reciprocidade, você sim respeita, mas você sim precisa ser respeitado para poder amar. Se para você é assim, isso não quer dizer que é errado, que é ruim, que é feio. Quer dizer que essa é a sua maneira. Só que às vezes você quererá coisas que não combinarão com essa maneira de ser. Então você precisará, e não sei se compreenderá, que precisará de fazer alguns ajustes e outras coisas. Nem sempre nós vemos isso. Às vezes quem está conosco vê melhor essas coisas, até nos avisa. Às vezes não sabemos ouvir, às vezes não sabemos entender, etc. e tal. Outra questão que ele coloca é que o amor não é uma idolatria de forma alguma. Ele diz que pessoas que fazem esses movimentos... Vamos ouvir nas palavras dele. Ele fala dele primeiro, ele diz: minha baixa autoestima fez de uma pessoa um ídolo e uma fonte de amor para mim. Toda vez que você transforma uma pessoa numa fonte de amor, seja ela um amigo, um parente, um namorado, uma criança, ela também se torna uma fonte de medo, de infelicidade, de sofrimento. Bem, quando ele coloca isso, eu acho que alguns ficam perdidos. Mas como assim? Ora, se eu amo uma criança, um filho, uma filha, se eu amo um amigo, se eu amo alguém próximo de mim, não é natural que eu espere, fique feliz quando a pessoa está perto, que eu chore quando ela vai embora? Isso não é natural? Vejam, se para você isso que eu estou dizendo é assim, significa que para você o funcionamento é um pouco diferente de como ele está dizendo. Para ele, quando você ama, o amor liberta. Você fica feliz de ver que a pessoa está trabalhando, está fluindo, está fazendo suas coisas. Observa como é para você. E ao observar, tente compreender até onde você pode flexibilizar, até onde você pode construir, fazer, né? Ele diz: no amor, um levanta o outro sem que nenhum dos dois fique mais alto. Se um lado se diminui, abre mão de seu poder e acaba dando origem às lutas de poder nos relacionamentos. Estas lutas acontecem porque achamos que somos separados do outro. Esquecemos que somos feitos do mesmo amor e que compartilhamos o mesmo interesse básico, que é amar, que é ser amado. Bom, outra coisa que ele coloca é que não há nada de especial no amor. Que algumas pessoas vão fazer disso tudo da vida delas, ele diz que não é por aí, não. Ele diz assim, nas palavras do autor: se alguém lhe disser, eu guardei todo o meu amor para você, eu recomendo que você dê meia volta e saia correndo. Por quê? Bem, porque parece que essa pessoa nunca amou alguém antes, o que significa que ela deve desconhecer completamente o que é o amor. E também significa que para ela você deve ser uma espécie de cobaia. Sei que pode soar romântico ouvir coisas como: você é a única pessoa que eu amei na vida, você é meu verdadeiro amor, mas honestamente não é assim que o amor incondicional se expressa. O objetivo do amor não é apenas amar alguém, é amar todo mundo. Na realidade, só quando você está disponível para amar os outros é que se torna capaz de amar alguém. Procurar por uma pessoa especial cria uma rede infinita e pouco compensadora de relacionamentos especiais. Como descreve o livro Um Curso em Milagres, a expressão relacionamentos especiais se refere às pessoas que veem as pessoas como objetos de amor. Quando se tem um relacionamento especial, você tende a querer separar seu objeto de devoção do resto da multidão, de modo que vocês possam viver juntos em algum lugar isolado. E assim, vocês se afastam da unidade e se tornam um casal alienado. Um dia percebem que estão fechados para o amor. Quem tratava muito dessa questão era o Erich Fromm, né? Naquela obra A Arte de Amar. Ele tinha até uma expressão para isso. Ele chamava de solidão a dois. Que... são pessoas que acham que vão se bastar e acabam presas numa garrafa térmica. Eu sei que para alguns de vocês pode soar estranho, né? Porque quando alguns amam, acham de fato que a outra pessoa é especial e gostam muito de estar e etc. Não é viver isso. Aqui Trata-se de questões existenciais ligadas a modos, pontos de vista. Né? Ele diz também que o amor não é um elemento egoísta. Sabe que é um dos grandes problemas, aliás, no amor da nossa época, o fator egoístico, né? que tanto faz mutilar. Vou fazer uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Retornamos então após as valiosas contribuições, considerações dos senhores. Numa parte mais avançada da obra, ele coloca o que aconteceu com ele quando ele de fato compreendeu e se aproximou das questões do amor. Então ele começa a refletir a respeito disso e ele coloca uma relação de músicas que ele fez para a esposa dele, uma delas eu vou utilizar aqui para fechar os nossos trabalhos de hoje. Ele diz assim para nós: todo mundo que eu amei, meus pais, meus irmãos, no caso dele ele só tinha um irmão, meus amigos, minhas ex-namoradas, minha esposa, meus filhos, meus professores, isso provocou em mim a mesma reação de gratidão. Quando eu digo eu te amo para alguém, o que eu quero dizer é obrigado. Olhem, vamos repetir essa parte. Quando eu digo eu te amo para alguém, o que eu quero dizer é obrigado. Amar uma pessoa é ter uma profunda consideração pelo que ela é. Eu te amo significa obrigado porque tu existes. Eu me sinto afortunado por conhecer você. Obrigado por ser quem você é. Eu me sinto melhor em relação ao mundo porque você está nele. O amor se manifesta como gratidão e à medida que a expressamos, o amor se espalha. Observe, isso que ele está colocando aqui na realidade é uma resposta a uma objeção que muitas pessoas colocam quando se fala o amor incondicional. Alguns dizem que não existe, outros são completamente céticos a respeito disso, outros acham que isso é uma encenação. Mas o amor incondicional não é você, o outro, fazer o que bem entender e você dizer que está tudo certo, está tudo bem. Isso não é o amor incondicional. Amor incondicional está mais próximo disso que ele está colocando aqui, ó. Quer dizer, você gostar muito de estar com outra pessoa. Sabe, você se sentir bem. Você vai caminhar com ela, você vai tomar um chá com ela à beira de um lago, você vai ler um trecho de um livro com ela. Você se sente bem. Não é preciso que ela faça um número, que ela tente te agradar, que ela se encene, afete um sentimento ou qualquer coisa. Não, não, isso não seria o amor sem condições. Estou com você como você é. Se você fizer uma coisa, der um grito, me bater, claro que eu não vou gostar. Como você também não vai gostar se eu destratar você. Mas o amor incondicional é: estou com você e gosto de estar. É bom. Pronto, não é preciso fazer nenhum show, nenhum número. Está tudo bem. Isso pode mudar, pode. Não quer dizer que é eterno, mas é um estado de condição no qual você pode se soltar, relaxar, deixa o seu sistema nervoso em paz. É disso que ele está tratando aqui. E então ele diz que se espalha. E o que acontece? Ele diz que vem aquela coisa de você estar bem, de você se sentir satisfeito, agradecido. Veja uma palavra nas palavras do autor. Ele escreve: amar é ter um coração agradecido. Ser grato pela existência de alguém, amar esse alguém, reconhecer tudo que essa pessoa lhe dá através da presença dela na sua vida. A gratidão compreende que ninguém pode descobrir sozinho quem é realmente. É através da nossa indivisível relação com o outro que experimentamos a nossa capacidade de amar, de ser amados. Se uma pessoa está na sua vida é porque ela tem um presente para você e você tem um presente para ela. Declarar seu sentimento é o mesmo que dizer: sua presença é uma bênção na minha vida. Obrigado por me ajudar a amar, a ser amado. Obrigado por me ajudar a crescer. As pessoas que amamos são nossas amigas, nossas professoras, nossas terapeutas. São o balão de oxigênio necessário para a nossa jornada. E a gratidão demonstrada pelo verdadeiro amor é sempre um ato de aceitação. Ela mostra que você respeita, acolhe o outro como ele é. Bem, Isso precisa ser colocado nas devidas proporções, nos devidos contextos, não é? Alguns vão exagerar essas palavras e achar que o outro é uma perfeição e que a relação... Isso, por favor, vocês são terapeutas, não existe. Ou alguém já viu. Nas nossos relacionamentos, o que, que acontece? De vez em quando nós demos uma palavra dura, magoamos a outra pessoa e às vezes nem nos damos conta que fizemos isso. Fomos grosseiros, hostis, desrespeitosos. Logo nós, hein? Outras vezes é o contrário. Outras vezes há uma divergência no momento crítico da relação na qual a divergência ali não poderia haver. Outras vezes buscas diferentes, quando muito já foi andado e a gente não vê termo de conciliação. Ou seja, há, claro que há problemas. Ninguém tá achando que isso é uma perfeição só. Mas é dentro destes problemas todos que estas propostas de caminho se estabelecem. Quer dizer, provavelmente é muito melhor considerar na caminhada esses problemas do que fazer esses problemas a ruptura ou a própria caminhada. O que nós ouvimos no nosso consultório usualmente não é isso? Ah, doutor, ela não me respeita. Ela não aceita como eu sou. Olha, vive implicando comigo as menores coisas, botando defeito. Parece que ela é perfeita e eu sou todo errado. O que é isso? Não, nem sei se eu gosto mais dela, não sei o que e tal. A pessoa que nos coloca isso e que é tão corriqueiro nos nossos consultórios, mal sabe que ela usualmente, com as exceções de praxe, pelo nosso padrão de ética, está num dos aspectos mais baixos da relação. Esse estado de queixa e culpabilidade para o outro empobrece tudo. Você aponta e intensifica aquilo que falta, aquilo que não é, aquilo que não tem, aquilo que quebrou. E não tudo que construiu, tudo que viveu, as coisas, muitas coisas boas. É o oposto, em geral, do início de uma relação. Lá no início a pontuação é o contrário, tudo é bonito, você gosta, tal, nossa, a pessoa me ajudou, ela é maravilhosa, tal. O que, que mudou? Foi a convivência? O que surgiu? Lá no início você estava fazendo uma encenação e agora é uma outra coisa? O que pode ter acontecido aqui? Esses fatores são relevantes nessa caminhada. Não se trata de uma perfeição, mas de um ajuste para as melhores premissas. Apenas isso, um ajuste para as melhores premissas, uma caminhada, ok? No sentido de conseguirmos ultrapassar esses elementos, essas bases, esses fatores. Muito bem, muitas e muitas e muitas páginas para frente, ele coloca exercícios na obra dele, exercício do espelho, vários princípios, o exercício do espelho ele é bem conhecido, não é? Ele coloca o amor como o oposto, muito longe de coisas como o medo, mas vocês sabem, isso é um ponto de vista, muitas vezes amor e medo são próximos. Às vezes a pessoa até sente o medo quando ama. Há muitas relações na alma humana, não é? É muito difícil delimitarmos e dizermos isso e aquilo, né? Numa parte bem avançada do livro, ele coloca alguns aspectos sobre as relações de amor e ele diz que, primeiro, é importante sabermos se o que estamos vivendo é um amor ou um medo, sabe? Às vezes a pessoa está com alguém pelo medo de estar sozinha, pelo medo de a pessoa ir embora, aquelas coisas. Então ele faz uma separação. Também ele pede uma separação entre amor e dependência, o que pode acontecer. Às vezes estamos fragilizados ou a outra pessoa, e nesse caso quem está conosco é muito mais uma prótese, que podemos confundir com amor. Outras vezes a dependência ela se estabelece por outras ordens. Também ele pergunta se sabemos diferenciar entre amor e apego, né, que são coisas que muitas vezes podem ser sinônimas, mas costumam ser infinitamente diferentes. Também ele nos pergunta se quando estamos entrando numa relação, aquilo é amor ou é uma expectativa. Então ele convida a essas várias reflexões, também se é amor ou troca, que estamos vivendo com a outra pessoa, amor ou sacrifício que estamos vivendo com a pessoa, amor ou encenação, que ele diz que é um dos grandes fatores aí da nossa época, não é? Que se é amor ou manipulação, não é? Porque muitos aprenderam a lidar com amor como quem vai a um restaurante pedir comida e tem vários fatores aí problemáticos, né? Por exemplo, quando você ama alguém, você tenta consertar essa pessoa para que ela faça como você acha que é o certo. É, quando você ama uma pessoa, você tenta melhorar essa pessoa. Já parou para pensar o que quer dizer isso? Melhorar esta pessoa? Então, se a sua esposa teve bebê e está muito acima do peso, você quero que ela perca o peso, mas você quer que ela perca o peso por saúde? Você está pensando na saúde dela? Ou porque ela está com estrias e não vai poder botar um biquíni para a praia, etc. Não é? Quer dizer, ele explora esses elementos, os paradoxos do amor, como ele chama. Olha o que ele diz. O paradoxo do amor é que quando você deixa de querer que o outro mude, é porque você mudou. E essa mudança possibilita que você o ame ainda mais. Outra coisa que ele coloca dentro desse fator é: você ama a pessoa ou você está tentando salvar a pessoa? Você ama a pessoa ou está tentando curar a pessoa? Ou está tentando instruir a pessoa? Ele coloca: se você ama ou se você controla. Olha, essa parte é bem, nós já vimos em vários momentos aqui no nosso curso, né? Ele diz que o controle vai funcionar como uma forma de medo. Medo que a pessoa se solte, medo que a pessoa viva, medo que a pessoa se faça feliz. Parece que você vai ficar de fora se o outro for feliz, se o outro se realizar, ou vice-versa. Então ele pede prudência nessa avaliação entre amor e controle, né? Pede para a gente ter prudência aqui. Por último, ele diz, para que consideremos se estamos de fato amando ou se o que está acontecendo é uma autodefesa. Olha que interessante, não é? A diferenciação que ele vai colocar. Ao final da obra, o autor faz uma defesa muito bonita sobre o amor. Para ele, o amor é a resposta, sim. Se estamos procurando alguma coisa que vá funcionar nessa vida como uma orientação, como um caminho, para esse autor isso já existe. E para ele, o amor é a resposta. Ele cita numa parte avançada do livro São Francisco de Sales, que dizia assim, ó: o amor é o resumo de toda a teologia. Para este autor, e ele cita na religiosidade dele aspectos orientais, aspectos ocidentais, ele acha que até o caminho em Deus é um caminho de amor, que não podemos mais separar essas coisas como fizemos durante muito tempo. E se há algo que é real na nossa existência, esse algo é o amor. Não é assim como é que esse autor pensa. Nesta obra, que é muito bonita, ela traz momentos sublimes, comoventes, tanto da vida dele, quanto daquilo que ele convida a fazermos. E claro, ainda que muito diferente do que trabalhamos em filosofia clínica, se trata de um companheiro de jornada na existência do conhecimento da vida. Gostaria de convidar vocês agora para ouvirmos juntos essa canção de encerramento do Steve Wonder, que ele cita como uma das canções que ele separou para mostrar à esposa dele como agradecimento. Vamos ouvir e depois faremos considerações finais.
You made me happy in so many ways.